E a altura agora para a conversa com o Francisco Taveira, um dos elementos dos Dream People, que editaram recentemente o EP Almost Young, e justifica-se também esta conversa. Tem sido um dos discos, um dos trabalhos que temos explorado com regularidade aqui nas emissões do Português Suave. Francisco, obrigado por teres aceitado o convite para conversarmos um pouco acerca deste EP, mas se calhar até
Obrigado.
justifica. Falamos um pouco também neste percurso. Não é um percurso longo, mas é caso para dizer, segundo as minhas fontes, enfim, do que eu estive a ver, vocês reuniram-se em finais de 2018, ou pelo
É
menos a
verdade,
banda.
sim, é verdade, sim.
Ou seja, estamos
Sim.
num curto espaço de tempo, são 2 anos e pico, estamos também no início de
21.
2021. 2 EP, participação em concursos, tem sido uma vida animada e intensa, tendo em conta que deste período ainda há aqui um ano que enfim, que é um ano assim completamente anormal para as nossas vidas, não é? Tendo em conta aquilo que ainda vamos a viver. Como é que isto foi uma simbiose, uma química quase perfeita, porque vocês começaram logo a trabalhar e a editar e a criar.
Sim, muita gente pensa que foi assim essa simbiose perfeita, mas só agora é que estamos, na verdade, a ter a estabilidade necessária para ter tudo bem alinhado e para começarmos a trabalhar cada vez mais a sério, com mais qualidade. Porque em 2018, quando nós aparecemos com uma formação que não é a atual, ou seja, tem dois terços, não, aliás, desculpa, tem três dos membros são os que se mantêm agora, mas entretanto temos mudado alguns dos membros, mas é como disseste, foi tudo um bocadinho na base da sorte e de concursos e muita sorte também. Realmente nós fomos a alguns festivais, como por exemplo o Vodafone Paredes de Coura, e sem sorte e sem termos feito os contactos que fizemos com pessoas boas, por exemplo, a Escola do Rock de Paredes de Coura, não teríamos conseguido fazer o percurso que fizemos até agora. E é como te disse, só agora em 2020 é que entraram os membros que agora estão todos. Portanto, temos o Diogo na bateria, o João no baixo, o Bernardo na guitarra e o Nuno na outra guitarra e eu na voz. É que conseguimos encontrar esta estabilidade para fazermos este EP, que eu acho que é um bocadinho um salto de qualidade relativamente aos nossos trabalhos anteriores, e agora encontrada a estabilidade, acho que o caminho em frente vai ser bom, não sei, digamos assim.
Então, consideras que esse é o EP, o Soft Violence de 2020, como é que encaras então? Parece-me que consideras este, digamos, como um marco, ou digamos, um percurso importante, ou um marco importante nesse percurso. Como é que então vês esse Soft Violence? Ainda é um trabalho de exploração, de
Sim, é um
tentativa e
primeiro
erro?
EP. É o que é. É um primeiro EP. Não odiamos nem desgostamos. Nós gostamos dele. Olhamos para ele com carinho e tem algumas músicas que achamos até bastante interessantes. Mas sim, é um disco em que ainda estávamos a encontrar a nossa identidade, digamos assim. E agora, se calhar, já está um bocadinho mais vincada. O próximo, nós queremos fazer um álbum a seguir. O próximo álbum, se calhar, já vai ter um bocadinho mais a ver com o Almost Young, este novo disco que lançámos agora. Mas na verdade, vêm também algumas surpresas, porque quando se tem estabilidade, mas a estabilidade numa banda, quando se encontra a estabilidade dos membros, encontra-se também novas maneiras de compor, e nós estamos a encontrar também novas maneiras de compor, nomeadamente a tocar em jams, por exemplo. Fizemos um retiro criativo que resultou em várias ideias que soam bastante diferentes do que tudo o que já fizemos até aqui. E portanto, ou seja, o Soft Violence é um EP de exploração, mas o Almost Young também não deixa de ser um EP de exploração, apesar de já estar tudo um bocadinho mais assente.
Mas essa identidade baseia-se sempre na diversidade de sons, mesmo foi o facto de no anterior, no Soft Violence, terem cantado em português, isso fazia parte desse processo de descoberta?
Pois, é verdade, nós temos uma música em português e ando a ouvir mais música portuguesa e ando a considerar se faria sentido um dia regressar aí, ou pelo menos em algumas músicas de cantar em português, e é uma questão que fica sempre no ar. Ou seja, eu gosto de cantar em inglês, também gosto de cantar em português, não é super difícil para mim, sou eu que escrevo as letras, escrever em português, sabe tudo, sabe, com relativa facilidade. Mas até agora as músicas têm pedido um bocadinho mais o inglês, e os sons que temos feito têm pedido mais um bocadinho o inglês, Mas não, eu acho que nós não excluímos nada. Acho que é uma das nossas coisas boas enquanto banda, é que estamos abertos a tudo, a todo o tipo de influências, a todo o tipo de sons, a todo o tipo de línguas. E também porque todos os membros vêm de diferentes áreas e diferentes influências. Há malta que gosta mais do Bernardo, por exemplo, gosta mais de prog dos anos 70. Eu gosto, adoro músicas com melodias fortes e que não sejam muito complicadas, digamos assim, ou seja, músicas que sejam simples e tragam aquela força que é de raro encontrar em músicas no geral. Temos todos um gosto muito particular, que é Radiohead, gostamos todos muito de Radiohead, portanto vamos todos beber um bocadinho aí. Portanto, sim, é um bocadinho esta mistura, estavas a falar das influências, é um bocadinho esta mistura de montes de coisas que resultam em Dream People.
Pois essa basta, por exemplo, ver também as listas que vocês têm, por exemplo, no Spotify, refletem essa
Ah, sim.
diversidade. Mas essa diversidade para já tem funcionado bem, não tem dado em tensões, ou não quer dizer que isso seja negativo, mas tem fluído de uma forma, digamos, harmoniosa.
Sim, que não, criativamente somos todos compatíveis. Obviamente que há sempre, não diria tensões, mas há sempre aquelas coisas de eu, por exemplo, adorar uma ideia que nós tivemos e sei lá, o Diogo não adorar ou o João não adorar, mas pronto, isso aí é normal de uma banda, não é? Não, nem, não, não, todos os membros, nunca estamos todos em super sintonia musicalmente, mas depois tudo conflui naquilo que fazemos, que eu acho que é bastante. É bom, não é? É aquilo que nós gostamos e pronto. Agora, enquanto pessoas, há as tensões normais, não é? As tensões normais de estar numa banda, nomeadamente numa banda em confinamento, é um bocadinho pouco natural, acho eu.
Também desafiante, acredito, a compor, criar, a trocar ideias, com essa
Então
distância que se impõe.
eu vou-te contar que é, nós agora vamos ter um concerto em breve pronto, não ensaiávamos há 4 meses para aí, e este vai ser o primeiro ensaio. Vamos hoje ensaiar à noite e já não nos vemos há 4 meses, portanto vai ser um bocadinho estranho. Vamos estar todos um bocadinho enferrujados, mas pronto, é o que é, não é? Foi-nos dado esta mão, a pandemia, e é muito complicado, é verdade, mas pronto, faz o que se pode. Somos uma banda à distância neste momento, mas agora isso vai acabar hoje.
Vocês também tiveram a apresentação no International Live Music, início de março.
Exato.
É também um, enfim, faz parte dessa vivência esquisita que todos temos, não é? Cada um à sua maneira.
Sim.
Essas apresentações, como é que vocês encaram isso? Essas apresentações, enfim, é um mal
Sim.
menor, enfim,
Não,
é o
é
possível.
assim, nós é como tu dizes, nós já entramos no ILMC, International Live Music Conference. Que caso não houvesse pandemia seria em Londres, ou seja, nós em março, no início de março, teríamos ido a Londres, teria sido uma experiência incrível. Pronto, mas foi online, foi um pouco esquisito, foi um bocadinho impessoal. Nós apresentámos o nosso showcase, que vou já dizer que não estávamos nada à espera de ganhar e de representar Portugal lá, mas aconteceu e no fundo foi estranho. Entramos numa sala. Numa sala tipo Skype, tipo Zoom, e mostraram o nosso vídeo de nós a tocar ao vivo. E pronto, acabou. Não estava, não, ninguém, não se via caras, havia pessoas a comentar de vez em quando.
Sim, as
Foi um pouco
reações são
estranho.
sempre, as reações também não são as que se esperam, as reações no
Claro,
sentido
claro.
dessa imediatez da reação, não é?
É estranho. Normalmente num concerto dá para ver, por exemplo, uma pessoa está a dar um concerto, vê que as pessoas estão a gostar ou não estão a gostar, não é? Vê a reação do público e mesmo pós-concerto. Aqui não, aqui é só. É estranhíssimo, é estranhíssimo. Estamos todos ansiosos que isto passe e que possamos dar outra vez concertos a sério.
Tu, enquanto compositor,
Sim.
se não és o principal, se não és o único, és pelo menos o principal compositor, isto também vai-te inspirando, vai-te apelando à reflexão. Escreves
Sim,
também
sim.
sobre, enfim, sobre o momento coletivo, porque vocês também centram muito as vossas composições em termos de evolução pessoal, também de reflexões pessoais, não é? Isso é um dado muito importante, ou um elemento muito importante do que vocês já fizeram.
Sim, é bem visto. Eu, pelo menos, por exemplo, quando estou a escrever as letras, eu tento sempre partir de um ponto de vista pessoal, mas tento exteriorizar para o coletivo, para tentar. Mesmo tentar ler a sociedade, se é que se pode dizer isso. E agora com a pandemia sinto que ando a fazer músicas e ando a fazer ideias e fazer letras mais tensas. Esta situação, a certa altura, já se estende tanto que já há uma certa tensão no ar, não é? E tenho reparado que as músicas e as ideias que tenho tido têm sido assim um bocadinho mais estressadas, digamos assim. E portanto, se calhar no álbum vamos ter algumas ideias que espalham, algumas músicas que espalham no próximo álbum, algumas músicas que espalham a tensão deste período, sem dúvida. Não, não dá para escapar do que se está a viver agora. Portanto, aliás, eu acho que é muita música que vai sair agora em 2022 e 2023, vai estar o confinamento e a pandemia e o stress e a ansiedade que isso causa nas pessoas, sem dúvida.
Sim, já parte dela já está cá fora, já vou passando muita música e com essas referências de música criada em tempo de confinamento,
E
não,
já se sente isso, não é?
sim, mesmo que não reflita ainda isso, se calhar foi criada num momento ainda mais, enfim, menos estressante ou onde a pandemia já não, ainda não tinha um impacto que agora vai, também vai tendo. Já falaste aqui no novo álbum, mais que uma vez, e já está pelo menos idealizado, está... pensado, está criado, como é, em que pé que está? E queria saber se vai ser uma extensão deste do Almost Young, ou seja, se será será a base e acrescentado, ou será um disco criado de raiz com um novo lote de canções?
Nós estamos a planear um novo tipo de disco, com um total de novo tipo de canções e pronto, sim, está idealizado, perguntas. Eu diria que temos várias ideias no saco das músicas. Fizemos, como disse, nós fizemos um retiro, uma espécie de retiro criativo no Alentejo aí há 6 meses, para aí, no verão passado. E saíram-nos imensas ideias. Tocadas em conjunto, ou seja, sem partirem de uma só pessoa, partirem de todos os membros a tocarem em conjunto. E, portanto, isso foi uma mudança um bocadinho radical no nosso processo de composição e soa tudo, se calhar, um bocadinho mais orgânico também. Portanto, há de ser o álbum, há de ser uma espécie de mistura entre esse exercício de nós tocarmos todos juntos, que é uma coisa que não fazíamos muito. E que soa bastante a Radiohead, vou aqui deixar a dica, com música se calhar um bocadinho mais. Não sei, o Bernardo, por exemplo, não concorda comigo, mas eu digo sempre que a música que andamos a fazer faz-me lembrar um bocadinho Portishead. Mas pronto, isto depois é uma questão um bocadinho de interpretação. Mas sim, eu acho que vai ser assim. Dreamy, uma espécie de. O álbum vai ser assim, uma espécie de dreamy. Negro, um bocadinho mais negro, menos alegre. Acho que é para lá que estamos a caminhar.
Só para fechar, há também esse lado visual muito presente nas vossas composições, os vídeos que vocês vão fazendo, se eu não me engano, do Almost Young, que são cinco
Sim.
faixas. Eu não sei se é na totalidade, mas pelo menos quatro vídeos,
São quatro, sim,
são
são
quatro,
quatro.
mas mesmo assim é uma grande, em termos percentuais,
Sim,
80%,
pois.
digamos assim. Isso é algo que, enfim, vem isso como um complemento da arte, exploração enfim, de outras ideias.
Sim,
Queres falar também um pouco
nós.
desse trabalho?
Sim. Nós, por exemplo, agora para o álbum, até estávamos a pensar, se não neste álbum, no a seguir, estamos a pensar fazer uma espécie de álbum visual, como os First Breath, After Coma fizeram com o Nu, acho eu. E sim, nós gostamos muito de ligar essa vertente da áudio à vertente visual, a dar a nossa interpretação. Depois as pessoas podem ir ouvir a vertente áudio sozinha, por exemplo, no Spotify ou assim. Para fazerem a sua própria interpretação, mas é a nossa interpretação das nossas músicas e tem sempre assim aquele teor um bocadinho melancólico. Os vídeos são sempre stock footage que eu vou encontrando na internet e que me remetem assim para um meio um bocadinho triste e melancólico que eu acho que as nossas músicas têm. E pronto, é o que estou a dizer, é a nossa interpretação da nossa própria música e que não tem que ser a interpretação das pessoas, mas já recebemos bastantes elogios também quanto a esses videoclipes, portanto, acho que não está muito, não tá, não tá, não andará muito longe do que representam essas músicas. É isto.
Ok. Francisco, obrigado pela disponibilidade. Só mesmo agora para
Obrigado,
fechar
Hugo. Sim,
esta
digo.
curiosidade que eu também tenho, Temos ouvido uma participação tua no disco dos
David
David
from
from
Scotland,
Scotland. É faixa
exato.
que abre, ainda por cima. Eu outro dia estava a tentar descobrir quem era essa misteriosa figura Flame Robin, que tinha uma entrada no Spotify, mas não tinha nada. E depois lá acabei por descobrir que era o Francisco, e por acaso és tu agora também o representante, o porta-voz da banda. Queres falar um pouco desse percurso? Estás a, enfim, desse percurso, não, dessa personagem, é algo que vais desenvolver, ou ainda está assim meio em
Sim,
águas de bacalhau?
a música com os David from Scotland foi é um primeiro passo num projeto que é para ser desenvolvido no médio longo prazo, digamos assim. E o Flame Robin nasceu basicamente porque eu tenho montes de ideias de músicas que sei que não vou usar em Dream People e que gosto muito. E que não gosto muito de caracterizar estas ideias, mas vou tentar. São um bocadinho mais simples, talvez um bocadinho mais folk, assim, um dream folk, digamos assim. E pronto, eu queria dar lugar, queria dar lugar a esse, queria dar um espaço a essas ideias, queria que elas não morressem só por não serem usadas em Dream People. E nasceu assim, Flame Robin. Encontrei o nome, é um passarinho da Austrália, um pássaro da Austrália. Achei piada ao nome e pronto, adotei esse nome para o meu projeto pessoal e é uma coisa que surgirá no futuro, se Deus quiser.
Ok, vocês vão estar também em Braga. É público, não se sabe ainda onde, mas será também uma aparição aqui pelo norte.
É sim, senhor. No Porta 253, no dia 10 de abril, vamos aí gravar e pronto. Dadas as limitações, não é o Porta 253, portanto não tem público, não é? Mas esperamos um dia dar um concerto com o público em Braga, nunca tocámos aí. Mas sim, Porta 253, 10 de abril.
Ok, cá vos esperamos, pelo menos não assistir, pelo menos assistir a posteriori, quando esse vídeo for editado e for lançado. Francisco, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, e
Obrigado, eu,
força
pelo
aí, e cá vos
convite.
esperamos. E até breve.
Muito obrigado, sim.